Bom dia, ministro.
Olá, um excelente dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 18 de setembro de 2024. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, com colegas de emissoras de rádios convidadas de norte a sul do país. Eu sou Karine Melo e nessa próxima hora estaremos juntos aqui no Bom Dia Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, uma emissora da empresa Brasil de Comunicação. E para que você não perca nada dessa entrevista, são muitos os meios para você nos acompanhar. Estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar pela sua TV no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode acessar o site da nossa agência Gov, agenciagov.ebc.com.br, que além do Canal Gov ao vivo, você acompanha as principais notícias do governo federal. Outra maneira é baixar de graça na sua loja de aplicativos o Canal Gov e assistir a toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, as entregas do Ministério das Cidades são tema do programa de hoje, que recebe mais uma vez o ministro Jader Filho, que é o comandante da pasta. Prazer recebê-lo. Bom dia, ministro.
Bom dia você, Karine. Bom dia a todos os telespectadores desse programa, que o Bom Dia Ministro, que é um programa que já está no coração da gente.
Ah, que bom, fico feliz, ministro. Quero saber do programa Minha Casa Minha Vida, ministro. A gente conversava aqui um pouquinho nos bastidores antes da gente começar, e a gente falava justamente das mudanças que o programa passou desde a criação, né? Uma dessas mudanças está exatamente na estrutura dos condomínios, né? Hoje os condomínios já são construídos com bibliotecas, com equipamentos esportivos, né? Energia solar. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas adequações.
Veja bem, Karine, essas mudanças começaram quando nós chegamos no Ministério, em diálogo com o presidente Lula. A primeira coisa que ele me pediu, do dia que ele me fez o convite para ser ministro, é que a partir daí, todas as unidades habitacionais da Minha Casa Minha Vida tivessem varanda. Perdão. Essa foi a primeira alteração que eles nos pediu. Na sequência, Karine, em diálogo com o presidente, na questão de incentivar a leitura, que você vai se recordar bem, né? O presidente dizia muito, né, que a gente deve trocar armas por livros. Sim. Né? Isso era uma coisa que o presidente falava demais. E, de fato, isso foi ocorrendo, obviamente, com o pedido que ele me fez, que a gente inserisse também nos novos condomínios da Minha Casa Minha Vida um espaço para leitura, uma biblioteca. E foi o que nós fizemos. Dialogamos com o Ministério da Cultura, com a ministra Margareth Menezes, com o ministro Camilo Santana, que nos auxiliaram com a questão dos livros, né? E também com o auxílio dos projetos das bibliotecas que vão estar dentro desses novos condomínios do Minha Casa Minha Vida. E aí nós fomos construindo essa ideia, e todos, a partir de agora, todos os Minha Casa Minha Vida terão também uma biblioteca. E essas bibliotecas já virão com livros, que é esse acordo que eu estou dizendo a você. No mínimo são 500 livros por cada uma dessas bibliotecas, o que vai acabar, Karine, difundindo pelo Brasil bibliotecas, porque você tem municípios que ou a biblioteca está fechada, ou ela está numa situação muito degradada, vai ter situações em que a biblioteca daquele condomínio vai ser a biblioteca do município. Então serão mais 1.500 equipamentos como esse, essas são 1.500 novas bibliotecas espalhadas pelo país. Outro acordo importante que nós fizemos foi com o presidente da ABL, né, da Academia Brasileira de Letras, o Merval Pereira, que também assinou um acordo conosco, onde a Academia Brasileira de Letras também vai ceder livros para essas bibliotecas do Minha Casa Minha Vida. Então, você falou aí também das áreas esportivas, você falou dos centros de convivência, dos parquinhos para as crianças, da churrasqueira, também do centro comunitário para fazer a picanha, que o presidente Lula e eu, tão, a gente gosta tanto da picanha.
Também tem churrasqueira nos condomínios?
Tem churrasqueira também nos condomínios. E, por exemplo, eu mesmo tive recentemente lá no Mato Grosso, E eu disse que eu ia voltar lá para fazer o churrasco lá, porque eu vi uma churrasqueira tão bonitinha lá. Eu disse, pô, eu que adoro fazer churrasco, carinho, então eu vou voltar lá para fazer o churrasco. Quando a Dona Maria lá que estava lá, que ela foi encantadora lá comigo, me recebeu tão bem, me levou na casa dela, enfim, foi muito, 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 muito legal. E por último, uma novidade que a gente. Poucas pessoas falam, mas a gente inovou também, que é uma coisa que tem sido tão, que a gente tem um carinho tão grande, que são os nossos pets. E eu mesmo tenho 3 pets, então tenho 3 cachorros, e a gente também possibilitou para que as construtoras, nesses espaços também de lazer, desse espaço de convivência dos Minha Casa Minha Vida, a gente possa também ter também lá dentro dos condomínios, a gente também tem, paga também, se o projeto tiver isso, o espaço pet, para que a gente possa também brincar, ter uma área de lazer com os nossos cachorrinhos.
Parcão, que eles chamam de parcão.
Aqueles cercadinhos, sim. Enfim, e obviamente a construtora pode criar. A gente vê muito isso nas praças aqui em Brasília, espalhados pelo país. Então são essas inovações do Minha Casa Minha Vida, fora a necessidade que eles têm que estar agora perto da escola, tem que estar perto do emprego, tem que estar perto do transporte público, da energia, da água, do esgotamento sanitário, tem que estar perto também do posto de saúde. Então, essas são as exigências que a gente tem. Fora o tamanho. Antigamente, você vai se recordar, Karine, tinham aqueles empreendimentos da Minha Casa Minha Vida gigantescos. E como o programa, né, que já entregou cerca de 8,4 milhões de habitações na sua história, quando o presidente Lula cria ele lá em 2009, quer dizer, o programa ele já tem uma curva de aprendizado. Uhum. E a gente já sabe aquelas, vamos dizer assim, aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. E uma das coisas que a gente observou são aqueles condomínios muito grandes. Não cria o sentido de pertencimento. Não cria o sentido de comunidade. Quando o Minha Casa Minha Vida ele é menor, a gente percebeu que ele é mais bem cuidado, as famílias elas cuidam do seu empreendimento com muito carinho. Por quê? Porque elas criam aquele sentido de pertencimento, criam o sentido de comunidade, é o que a gente quer. Fora também que esses condomínios do Minha Casa Minha Vida, Karine, quando eles são muito grandes, também eles são alvo fáceis do crime organizado. Então você cria um novo problema para a comunidade. Fora também quando ano passado, lá atrás, quando aqueles Minha Casa Minha Vida ficaram distantes, ficavam bem distantes dos centros urbanos. Isolados. Quer dizer, aí ficavam muito isolados, então era um novo problema, porque aí a prefeitura, o governo do estado, acabava tendo que criar todo um equipamento novo para ali. Tinha que fazer um posto de saúde só para atender aquela comunidade, tinha que fazer uma nova escola. Não podemos fazer isso. Então a gente precisa, na verdade, o Minha Casa Minha Vida tem que ser uma solução e não um problema para aquele município.
Com isso, a gente começa a nossa viagem ao país, ministro. Vamos direto, então, para a Rádio Nacional de Brasília e a gente fala também com a Rádio Nacional da Amazônia, com Alto Solimões, porque estamos no Revista Brasil com Walter Lima. Bom dia para você, meu querido.
Olá, Karine. Muito bom dia também para você. Ministro, bom dia também para o senhor. Ministro, na definição da área para a construção de novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida, o estudo técnico do terreno tem sido observado com atenção para evitar, assim, futuro transtorno como enchentes, erosões, como também o fogo que pode vir das matas nativas que compõem a geografia do local?
Bom dia, Walter. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional. Walter, sim, hoje em dia essa é uma das nossas exigências, por exemplo, como é o caso do Rio Grande do Sul, onde na portaria que nós fizemos das novas unidades habitacionais que nós estamos autorizando no Rio Grande do Sul, nós autorizamos já fora a compra assistida, que foi uma inovação, né, do novo Minha Casa Minha Vida, onde a gente permite agora a compra de imóveis prontos para poder agilizar e tirar as famílias logo dos abrigos no Rio Grande do Sul. E isso já está acontecendo, já tem famílias que já estão morando já em apartamentos lá no Rio Grande do Sul, como também nós criamos o Minha Casa Minha Vida Calamidade Rural, né? E foi uma criação que nós criamos também, são duas inovações que nós fizemos do Minha Casa Minha Vida, mas lhe respondendo, sim, Walter, essa é uma preocupação Quando a gente orienta passar as informações para a Caixa, que é o braço executivo, a Caixa Econômica Federal, que é o braço executivo do Ministério das Cidades, ela precisa considerar isso, ela tem que considerar se o terreno é apropriado para aquela construção, se não tem riscos, obviamente, para que a gente não veja cenas como que aconteceram recentemente no Rio Grande do Sul, venham acontecer, obviamente, nos condomínios do Minha Casa Minha Vida. Fora aquilo que eu disse para você, né, Mari? Karim, que você tem que estar perto do emprego, tem que estar perto, vamos dizer assim, do posto de saúde, tem que estar perto da escola para facilitar a vida dos moradores que vão viver nesse novo empreendimento do Minha Casa Minha Vida.
E dessa rede com a Rádio Nacional, a gente vai para Belém do Pará, né, sua terra, ministro. Rádio que o senhor conhece tão bem, Rádio Clube. Nonato Cavalcante já nos espera. Oi, Nonato, ótimo dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Seja bem-vindo de volta ao programa Clube da Manhã da Rádio Clube. Eu quero falar, ministro, sobre critérios de seleção. Quais serão os critérios de seleção para beneficiários do programa e como garantir que as famílias mais necessitadas sejam, de fato, atendidas?
Bom dia, Nonato. Bom dia a todos os ouvintes da minha querida Rádio Clube. Saúdo meus irmãos paraenses aí no meu Pará. E dizer, Nonato, na verdade, os critérios, você tem diversos critérios. Primeiro, a prioridade é atender mulheres. Por que isso? Porque ficou provado ao longo da história, dessa curva de aprendizado que foi criada lá em 2009, que muitas das vezes os homens, quando eram, vamos dizer assim, quando os contratos eram assinados, esses homens vendiam essas casas e acabavam fazendo com que aquela família voltasse para aquela condição anterior. Então, nós decidimos prioritariamente que esses contratos sejam assinados em nome de mulheres. 90% hoje em dia, Karine, dos Minha Casa Minha Vida, são assinados com contratos com mulheres, porque a gente, isso está provado que quando ele é feito em nome de uma mulher, ela no sentido de proteger o seu ninho, de proteger a sua família, ela não se desfaz daquele empreendimento e com isso, obviamente, dá segurança para a família. Fora disso, nós atendemos também os povos originários, indígenas, quilombolas, atendemos também famílias que têm PCDs, enfim, famílias que têm doenças crônicas, enfim, você tem alguns atendimentos que são atendimentos prioritários, vamos dizer assim, famílias com crianças, enfim, com idosos. Então são essas as prioridades do Minha Casa Minha Vida. Lembrando que essa seleção ela é feita pelas prefeituras, né? Então nós encaminhamos o condomínio, vamos supor, você tem aí em Belém, por exemplo, você tem diversos empreendimentos. Em Belém serão 2.000 novas unidades do Minha Casa Minha Vida, como nós temos 1.600 unidades, por exemplo, em Ananindeua. Na semana passada, Carinho, nós começamos a assinar os primeiros contratos. Primeiro, nós assinamos 1.422 contratos em Marabá e 528 unidades, por exemplo, em Santarém. E vamos começar a assinar para outros municípios que estão vindo adiante, como Itaituba, Moaná e tantos outros municípios aí no Pará. E aí, o que, que nós estamos fazendo? Obviamente, é isso. A gente encaminha essa informação para as prefeituras, e aí elas fazem, normalmente essas prefeituras já têm uma fila que respeita esses critérios que eu acabei de citar para você aqui, Nonato e Karine, e os outros ouvintes e telespectadores, para que a gente, a partir desta fila, a gente vá fazendo a seleção e atendendo as famílias.
Rádio Bandeirantes, São Paulo, Pedro Gambazzi, bem-vindo, bom dia para você.
Tudo bem, Karine? Bom dia, ministro. Eu queria mudar um pouco de assunto para falar sobre as queimadas em todo o país. Ontem, o presidente Lula falou que as cidades não têm estrutura para enfrentar esses incêndios, inclusive o Pará, o estado do ministro, é o segundo estado com mais focos de incêndio desde o início do ano. Eu queria saber se o Ministério das Cidades, de imediato, tem alguma medida para ser tomada nos próximos dias?
Bom dia, Pedro, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pedro, essa ação tem sido feita uma ação muito séria por parte do governo federal, é uma preocupação muito importante do presidente Lula. Ontem mesmo, como você viu, você, Pedro, e os nossos espectadores, os nossos ouvintes, o presidente Lula emitiu diversas ações e tem chamado os governadores para se unir a ele. O meu irmão, mesmo o governador Helder, por exemplo, fez uma proibição para que todo e qualquer não haja nenhuma queimada no estado do Pará, com multas altíssimas para quem infringir essa determinação, para que a gente possa evitar para que novos eventos como esse no Pará ou no Brasil venham a acontecer. E obviamente os ministérios todos estão bastante atentos a isso, como por exemplo o Ministério da Integração Nacional, que é quem está mais próximo dessa ação. Mas de responder diretamente em relação ao Ministério das Cidades, Pedro, não, o Ministério das Cidades não tem atuação direta nas queimadas, nós temos atuação direta na questão das enchentes e também da estiagem. Nessas duas áreas, sim, nas enchentes, como nós estamos participando lá no Rio Grande do Sul, com as obras de drenagem todas lá, para evitar que novos acontecimentos como que aconteceram no Rio Grande do Sul venham a acontecer. Só para você ter uma ideia, Karine e Pedro, só no Rio Grande do Sul, do PAC, do Ministério das Cidades, serão 6,5 bilhões de reais em obras de drenagem, para que isso, obviamente, para que eventos como esse não venham a se repetir lá, dotando as cidades gaúchas, tornando elas mais resilientes, mais sustentáveis, não só lá, mas como no restante do Brasil também. No Brasil, no total só de drenagem, somando o Rio Grande do Sul, serão em torno de 15 bilhões de reais de obras de drenagem para poder atender aos estados do Brasil, aos 27 estados do Brasil. E também tem a contenção de encostas também, que a gente viu também acontecer muitos desbarrancamentos lá no Rio Grande do Sul, como aconteceram também anos atrás no Rio de Janeiro, serão mais de 1,7 bilhão de reais para poder atender. Mas o que a gente precisa, seja na questão dos incêndios, seja na questão dos desbarrancamentos, seja na questão também dos alagamentos, Karine e obviamente nossos espectadores, a você, Pedro, a gente precisa entender que a gente tem que dotar de resiliência, nós temos que tornar as nossas cidades mais preparadas para esses eventos climáticos. Karine, isso vai se repetir, eventos como que aconteceram no Rio Grande do Sul vão se repetir cada vez mais. Eventos extremos serão cada vez mais frequentes, não só no Brasil, como no mundo. E para que a gente possa estar preparado para isso, a gente tem que dotar, por exemplo, prevenção do desastre, tem que ser prioridade nos orçamentos, seja do governo federal, do governo do estado e das prefeituras. Quando nós chegamos no Ministério, Karim, haviam somente 27 milhões de reais para todo o Brasil para prevenção. Isso mostra que nos últimos 4 anos prevenção não foi prioridade nesse país, né? Mas com o retorno do presidente Lula, o nosso governo tem investimentos como esse que eu disse para você, de bilhões de reais, para poder a gente estar atuando diretamente na questão da prevenção de desastre no nosso país.
Bom dia, ministro. Recebe hoje o ministro das Cidades, Jader Filho. E de São Paulo, nós vamos à Serra Gaúcha, vamos a Caxias do Sul, porque a Rádio Gaúcha Serra já nos espera. Alessandro Valim está com a gente. Bom dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. O senhor falou das questões aqui do Rio Grande do Sul, ministro. Eu queria colocar um outro tema aqui. A gente está em Caxias do Sul, um polo metal mecânico, com uma produção muito grande de ônibus, por exemplo, ônibus elétricos. Como é que o Ministério está trabalhando a questão da implantação de ônibus elétricos, o incentivo a isso? É um equipamento mais caro, mas obviamente com vantagens ambientais. O Ministério tem atuado para financiar a implantação de ônibus elétricos em cima de todo o benefício que esse tipo de equipamento pode trazer para o meio ambiente?
Bom dia, Alessandro, bom dia a todos os ouvintes da Gaúcha Serra e em Caxias do Sul. Alessandro, é uma prioridade do governo do presidente Lula. Pela primeira vez na história, o Ministério das Cidades, o novo PAC, tem uma linha de atuação exatamente isso, que é a refrota, que é a renovação de frota. Essa é a primeira vez que o PAC tem essa atuação. Para você ter uma ideia, Alessandro, como isso é uma prioridade do governo do presidente Lula, todas as propostas, tá, de renovação de frota, de pedidos de prefeitura e de governo do estado no Brasil, todas elas foram selecionadas. Nenhuma proposta ficou de fora. As únicas propostas que foram inscritas e não participaram é porque os municípios não tinham capacidade de tomar financiamento. Então, o que que significa? Porque nessa atuação da renovação de frota, ela inteira, essa seleção inteira, Karine e Alessandro, ela é feita com financiamento, seja do FGTS, seja do BNDES. Então, são as duas frentes que nós fizemos. Então, as únicas propostas que não entraram é porque os municípios não tinham capacidade de tomar esse financiamento. E o Brasil também incentivou, junto com isso, incentivou a sua indústria, a geração de emprego e renda, fortalecendo a nossa indústria da metalurgia, a nossa indústria de tecnologia, para que a gente possa, obviamente, além de dar, vamos dizer assim, trazer para as nossas cidades um transporte de mais qualidade, mas também um transporte mais limpo. Sim. Seja a partir dos ônibus elétricos, seja através do Euro 6, que é aquele diesel que é 18 vezes menos poluente do que o diesel comum. Então, sim, a gente está apontando para uma decisão, e dessa seleção, quase 50%, Karine, são de ônibus elétricos. Então, a gente fica muito feliz e está apontando, obviamente, para o Brasil e para o mundo, que o Brasil está preocupado, sim, com a questão do meio ambiente, quer, sim, mudar cada vez mais a sua matriz energética, para que a gente possa estar contribuindo com a defesa do nosso ecossistema. Então, isso a gente vai fazer, é um compromisso do governo do presidente Lula, e a gente vai continuar em todas as frentes daquilo que for responsabilidade do Brasil. A gente vai estar, sim, obviamente, responsavelmente, tendo cuidado, né, com a questão do nosso meio ambiente.
Ministro, nesse aspecto, já aproveito para perguntar se há alguma meta de substituição de frota, né? Estava aqui a nossa diretora aqui do programa, a Malu, estava falando aqui no meu ouvido, estava lembrando aqui que o BNDES está financiando aí colocando aí à disposição 4 bilhões de reais, né, para esses financiamentos dessa frota de ônibus elétricos e desse outro modelo que o senhor citou. Queria saber se há uma meta de substituição. Imagino que seja uma coisa mais devagar pelo custo, né? Queria saber se existe uma meta, qual é o objetivo aí, o que o Ministério está...
Carinha, é como eu disse a você, na verdade, tudo aquilo que nos foi pedido, que tinha capacidade de tomar investimento, foi selecionado. Então, quer dizer, 100% daquilo que nos foi pedido. Então, essa seleção, Carinha, só para você ter uma ideia, a gente quase que triplicou o início dela quando nós lançamos essa linha no PAC. Ela quase que foi triplicada. Que é justamente o quê? Para a gente poder, como eu disse para vocês, tem duas frentes aí que a gente está se preocupado. Um com a questão ambiental.
Sim.
Que a gente poder... Porque não é só a questão ambiental, né, Karine? É você também trazer equipamentos modernos, que tem um ruído a menos, sim, trazendo conforto também para as pessoas. Quer dizer, a maioria deles tem Wi-Fi, tem ar-condicionado. Quer dizer... Acho que aí você tem diversas frentes, né? Um, o cuidado com o meio ambiente. Dois, gerar emprego e renda e fortalecer a nossa indústria da metalurgia. E três, que para minha avaliação, desses três, acho que é o mais importante, que a gente dá um transporte de qualidade, dá um transporte digno para as pessoas, né? Porque hoje em dia... essa questão, a gente perde tanto tempo no trânsito nas nossas grandes cidades, então que a gente, pelo menos, que as pessoas possam estar num ambiente que seja, vamos dizer assim, adequadamente para o conforto delas. Então é isso que o governo do presidente está buscando, né? Obviamente dar conforto, e com isso, obviamente, também as obras de infraestrutura, né? As obras de mobilidade, né? Os BRTs, as faixas exclusivas, para que a gente possa diminuir o tempo das pessoas, seja também as obras também de metrô e de VLT, que é, obviamente, para melhorar a qualidade do transporte público no país.
O áudio dessa e de outras entrevistas você pode conferir a qualquer momento na nossa Rádio Gov, radiogov.ebc.com.br. Ministro, a gente sai do Rio Grande do Sul e vamos à Bahia. Vamos a Luiz Eduardo Magalhães para a Rádio Cidade. Antônio Carlos, ótimo dia para você.
Oi, Karine, bom dia. Tudo bem? Bom dia, ministro. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Muito obrigado pelo convite para a participação desse bate-papo. Ministro, foi anunciado em abril a construção de 14 mil unidades da Minha Casa Minha Vida na Bahia e em julho, 1º de julho, mais 5.700 unidades. Nós estamos aqui na região, possivelmente, a que mais cresce no estado e uma das que mais cresce no Brasil, que é essa região chamada de Matopiba, que engloba aqui o oeste da Bahia, mais Maranhão, Tocantins e Piauí. Luiz Eduardo tem tido um crescimento exponencial populacional assustador ao longo desses últimos anos, e a previsão é que em 10 anos Luiz Eduardo tenha algo em torno de 200 mil habitantes. Hoje somos 110, 112 mil habitantes. No planejamento do Ministério das Cidades, tem mais algumas construções aqui para o oeste da Bahia, em especial Luiz Eduardo, pelo grande fluxo, pelo grande déficit que a gente tem habitacional aqui na região? Muito obrigado.
Bom dia, Antônio Carlos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade, aí em Luiz Eduardo Magalhães. A gente tem noção clara, viu, Antônio Carlos, do crescimento que tem tido o Luiz Eduardo Magalhães com a questão da soja, com a questão dos investimentos aí do agro, e de fato a gente fica primeiramente comemorando, obviamente, o avanço econômico dessa região tão importante da Bahia, mas também ao mesmo tempo a gente sabe que com o avanço econômico você vem outros problemas, né, sociais que a gente precisa de fato enfrentar, e o governo do presidente Lula está absolutamente atento a isso. Sim, respondendo de maneira objetiva, Antônio Carlos, haverá uma nova seleção do Minha Casa Minha Vida no início do ano que vem. Nós estamos também dialogando com o ministro Rui Costa para que nós possamos também fazer a seleção do FINIS, que é aquele que a gente chama de Minha Casa Minha Vida Sub-50, que é para atender as cidades que estão abaixo de 50 mil habitantes. Então a gente devemos estar soltando essa seleção do FINIS nas próximas semanas para atender a esses municípios. E, então você tem as diversas frentes. Então teve a seleção de novembro do ano passado, da área urbana, teve a seleção também, se eu não estou equivocado, em março do ano passado, do Entidades, do Minha Casa Minha Vida Entidades, são aquelas entidades que lutam pela moradia, as entidades quilombolas, indígenas, das mulheres. Então essa nós fizemos em março, juntamente com Minha Casa Minha Vida Rural, que atende muito a isso. Você sabe bem, Antônio Carlos, atende a diversas comunidades aí nessa região da Bahia. Então, a gente acredita que na próxima seleção do ano que vem a gente vai avançar. Agora, para isso é muito importante, Antônio Carlos, que é importante que a sociedade, você, o Ministério das Cidades não age de ofício. A gente não escolhe o município que vai receber a seleção das casas, né? A prefeitura, o governo do estado, as empresas precisam escrever quando da nova seleção, quando nós abrimos o novo edital, seja os municípios, seja os estados ou as empresas, precisam escrever os seus projetos para que a partir daí, se o projeto estiver direitinho, a gente possa fazer a seleção, seja para essa região da Bahia, seja para os 5.570 municípios do nosso Brasil. Então, me respondendo de maneira objetiva, Antônio Carlos, sim, haverá uma nova seleção, porque o povo brasileiro tem pressa, quer casa. Nós temos um déficit habitacional importante no Brasil. O presidente Lula estabeleceu a meta de 2 milhões de unidades habitacionais, e em primeira mão aqui eu quero lhe dizer que nós já estamos aqui bem perto já, Karine, e todos os ouvintes aí, telespectadores do Bom Dia Ministro, estão bem pertinho de 1 milhão de casas. Já nós estamos chegando bem antes, né? Era a previsão que nós chegássemos em dezembro, ao final do dezembro deste ano, início de janeiro, mas nós já estamos chegando em setembro a 1 milhão de casas, e nos próximos dias o presidente Lula deve estar anunciando esse número tão importante para nós, e que eu e toda a equipe do Ministério da Cidade, a gente fica muito feliz e orgulhoso de a gente estar chegando já em 50% da meta que foi determinada pelo presidente Lula.
meta ousada de 2 milhões de unidades. Ministro, então, anunciando aqui no Bom Dia Ministro que já estamos aí em 1 milhão. Ou quase lá, né,
tamo
ministro?
Chegando,
estamos chegando bem pertinho.
Nos próximos dias aí a gente vai bater 1 milhão já.
E aí eu queria saber, ministro, onde é que o programa entregou mais unidades até agora? Onde é que estão essas unidades? Estão por todo o país, mas queria que o senhor nos dissesse que estado demandou mais, precisou de mais entregas?
Na verdade, Karine, essa meta ela é distribuída a partir do déficit habitacional que os estados e os municípios têm. Você tem os principais estados da federação que você tem déficit importante. Então, por exemplo, na região sul, você tem um déficit, o maior déficit é no Rio Grande do Sul. Você tem, por exemplo, no estado, na região sudeste, no estado de São Paulo, na região nordeste, você tem a Bahia, você tem o Maranhão, você tem o Ceará. Na minha região, né, na região norte, você tem o Pará, você tem o Amazonas. Então, essa divisão da meta, ela é distribuída a partir do censo que é feito, onde a gente tem o maior número de famílias que precisam ter a necessidade de ter a casa. Então, nós vamos ter agora um novo censo, né, o IBGE, eu devo estar falando nos próximos dias com o presidente do IBGE, com o Márcio Postman, justamente para a gente poder definir as metas do ano que vem da nova seleção. Mas a meta ela é absolutamente técnica e ela é distribuída a partir do déficit habitacional. Quem nos auxilia também sempre é a Fundação João Pinheiro, que também nos ajuda em apontar como é que faz a distribuição por censo, por idade, por categoria da nossa sociedade. Esse extrato é feito com a ajuda do IBGE e da Fundação João Pinheiro.
E com esse número, então, de 1 milhão de unidades do Minha Casa Minha Vida já contratadas pelo governo, a gente vai, então, para Minas Gerais. Vamos a Timóteo, vamos à Rádio Vox. Matheus Luan, bom dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia a todos aí que estão acompanhando o Bom Dia, Ministro. Ministro, vivemos aqui no leste de Minas Gerais, mais precisamente na região do Vale do Aço, temos uma siderúrgica aqui e temos algumas faltas de moradias, até mesmo para aluguel em algumas cidades como Ipatinga, por exemplo. O Ministério de Cidades tem em seu planejamento algum investimento à vista, em vista em novas unidades do Minha Casa Minha Vida aqui para o leste de Minas, interior de Minas Gerais?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vox, a todos os amigos de Timóteo, em especial a você, Matheus. É dizer para você que sim, Matheus, o Minas Gerais é um dos estados da federação que tem uma das maiores metas no Brasil no atendimento da questão do Minha Casa Minha Vida. Aí a região do Vale do Aço, sim, deverá receber novas unidades habitacionais. Mas é muito importante, Matheus, que vocês possam fazer a divulgação para que prefeituras, para que o governo do estado, para que empresas possam escrever na nova seleção do Minha Casa Minha Vida, para que nós possamos fazer essa seleção já no ano que vem, né? Fora, como eu disse a você, o Minas também será atendida nessa seleção do sub-50, que eu falei ainda há pouco, que são para atender os municípios abaixo de 50 mil habitantes, né? Também será atendida. E já foi atendido agora diversos municípios de Minas Gerais. E, obviamente, o Vale do Aço não ficou de fora dessa seleção. O que a gente precisa agora é agilizar também. Tenho conversado diretamente com os nossos técnicos da Caixa Econômica Federal para que a gente possa agilizar rapidamente para que esses municípios, sejam aí no Vale do Aço, seja em todo o estado de Minas Gerais, que a gente possa logo assinar os contratos, fazer a contratação deles e que isso possa virar obra e o quanto antes a gente esteja realizando o sonho da casa própria. Fora, obviamente, você está aquecendo perdão, você está aquecendo o setor da construção civil, que emprega tanto aí em Minas Gerais e em todo o Brasil. Então a gente tem sim a resposta para você, sim, e tem agora. Nós vamos começar as contratações dessas novas e as construções dessas novas unidades, e ano que vem, e como eu disse a você, nas próximas semanas estaremos fazendo a seleção dos municípios abaixo de 50 mil habitantes, e no ano que vem abriremos uma nova seleção do Minha Casa Minha Vida. Então a gente quer correr muito para que o Minha Casa Minha Vida aí realize o quanto antes o sonho da casa própria das famílias mineiras e de todo o país.
E agora nós vamos, ministro, a Maceió, lá com a Rádio Gazeta, porque o Marcos Rodrigues mandou uma pergunta para o senhor. Vamos ouvir.
Ministro, os números são muito promissores em relação ao Minha Casa Minha Vida aqui no estado. Desde o ano passado, já foram entregues 622 unidades e o governo federal já autorizou a retomada de mais 609 unidades, inclusive de várias modalidades, tá? Tem aí o fundo de arrendamento residencial, a modalidade rural, a modalidade também de entidades. Na prática, somados, 7.402 residências estão na perspectiva de entrega aí com as construções. A nossa pergunta é: com o anúncio do governo de que pode haver cortes e contingenciamentos nos recursos, o cronograma para a entrega dessas casas pode sofrer alguma alteração?
Respondendo de maneira objetiva a você, primeiro saudando, né, a todos os ouvintes da Rádio Gazeta, a todos os amigos de Maceió, e a você, Marcos, dizer que não haverá um contingenciamento. Nós, quando da CLSP, esse contingenciamento nos foi passado, todos os ministérios foram afetados, Marcos, mais e Carinho, mas nós preservamos o recurso do Minha Casa Minha Vida. Então, lhe respondendo de maneira objetiva, não haverá atraso no repasse das obras. As obras, o recurso já está depositado no fundo de arrendamento residencial, no fundo de desenvolvimento social e também do Minha Casa Minha Vida Rural. O dinheiro já está na conta da Caixa Econômica Federal, justamente para evitar que qualquer tipo de atraso nos pagamentos. Então, dando segurança aos nossos construtores, dando segurança pelo Brasil, não só em Maceió e não só em Alagoas, mas pelo Brasil, não haverá atraso no pagamento das obras do Minha Casa Minha Vida. O dinheiro já está depositado na Caixa para que a gente possa dar agilidade. O que a gente quer em troca disso, dessa segurança, é que os construtores entreguem o quanto antes essas unidades do Minha Casa Minha Vida. Quem está morando em aluguel tem pressa, quem está morando em área de risco tem pressa, e a gente quer entregar essas casas para o povo brasileiro que quer casa.
Bom dia, ministro. Hoje recebe o ministro das cidades, Jader Filho. Ministro, vamos voltar ao Rio Grande do Sul? Vamos voltar à Rádio Gaúcha Serra com Alessandro Valim.
Ministro, o senhor falou antes sobre a questão de obras em encostas, e a gente teve aqui na região da Serra, especificamente na tragédia climática lá de maio, uma questão muito séria em relação às encostas. 1.700.000 encostas aqui para o Rio Grande do Sul. Como é que está o acesso, a busca pelos municípios por parte dos municípios para esse recurso? Ele já está sendo liberado, os projetos têm sido apresentados. Como é que está o trâmite disso aqui? Porque essa é uma questão que diz respeito diretamente a gente aqui.
Alessandro, primeiro, só para ficar claro, nessa modalidade, né, 1,7 bilhão não é para o Rio Grande do Sul, 1,7 bilhão é para o Brasil. E, na verdade, todos os projetos, tá, Alessandro, tanto de drenagem, todos os projetos de prevenção a desastres, seja na drenagem, seja na prevenção de encostas, todos eles foram selecionados. Todos aqueles que tinham, vamos dizer assim, que o projeto era um projeto que tinha consistência, todos esses projetos eles foram absolutamente selecionados. No Rio Grande do Sul, os projetos que foram selecionados foram em Santa Maria e Porto Alegre. Então, repito, todos os projetos, sejam de drenagem, sejam os projetos de contenção de encosta no Rio Grande do Sul, que tinham, vamos dizer assim, que estavam tecnicamente qualificados, eles foram selecionados, e obviamente que a gente está dialogando com o governo do estado do Rio Grande do Sul e com prefeituras, porque se houver novas necessidades de obras para prevenção de desastres, nós estaremos em diálogo com esses entes para que a gente possa fazer esse processo de seleção. Mas repito, todos os projetos, sejam de drenagem, sejam de contenção de encosta no Rio Grande do Sul, todos eles foram selecionados.
Ministro, eu queria lembrar aqui com o senhor o impacto de um programa como Minha Casa Minha Vida, não só nas moradias que são entregues, mas na vida econômica das regiões, né? Porque são muitos empregos gerados diretamente e indiretamente, né? Então, quando o senhor anuncia que o governo já contratou aí 1 milhão, né, de unidades, eu queria saber qual é o impacto disso na economia daquela região.
Primeiro, os números do Brasil, graças a todo esse esforço que o presidente Lula e a sua equipe têm feito, os resultados estão acontecendo de uma maneira muito positiva. Por exemplo, Carinha, a previsão do PIB, do crescimento do PIB, é de 0,8, né? Se alcançou 2,9. O Brasil voltou de novo a estar entre as 10 economias do mundo. A 9ª economia do mundo é a do Brasil e a gente está rapidinho correndo para chegar em 8º. Isso é fruto, obviamente, de um esforço muito grande. Em relação à questão do Minha Casa Minha Vida, Carinho, isso tem sido muito importante para a economia do Brasil. No último trimestre, o Minha Casa Minha Vida lançou mais empreendimentos do que a iniciativa privada, para você ter uma ideia. 53% dos lançamentos pelo país de unidades de condomínio, de unidades habitacionais no país, foram do Minha Casa Minha Vida. E isso, obviamente, tem um impacto muito importante na economia. Nós estamos calculando que no setor da construção civil, nós alcançamos pleno emprego no Brasil. Esse é o número, pleno emprego. E segundo os dados que a gente tem feito a partir desses investimentos, para você ter uma ideia, do Minha Casa Minha Vida subsidiado, nós temos um cálculo de 72 bilhões de reais em investimentos. Se nós pegarmos os financiamentos do Minha Casa Minha Vida, são mais 350 bilhões de reais. Se nós fizermos um cálculo a partir daquilo que a CEBIC diz, que seja dos empregos diretos, seja nos empregos indiretos ou nos empregos induzidos, esses investimentos do Minha Casa Minha Vida, eles chegam perto de 5 milhões de empregos. Diretamente, 1,8 milhão de empregos. Então, esses são os impactos na nossa economia e a verdade, Minha Casa Minha Vida está bombando, a construção civil do Brasil está bombando, e a gente acredita que a gente estimulando mais um pouquinho, isso vai trazer muita prosperidade e um crescimento sustentável para o nosso país, que é essa que é a determinação que o presidente Lula nos deu.
Falar em prosperidade, né? Vamos voltar então lá para Luiz Eduardo Magalhães, né? Vamos voltar à Bahia com a Rádio Cidade, Antônio Carlos.
Pois é, Karine, eu gostaria de saber do ministro que, assim, logicamente, é uma coisa inicial ainda, onde foi assinado um convênio de cooperação entre o governo federal e o Rio Grande do Sul para a reconstrução do estado. Apenas 19 dos municípios não foram atingidos pelas chuvas que nós acompanhamos, e inclusive o Luiz Eduardo foi uma cidade que participou muito, com os empresários do agro mandando inúmeros caminhões com ajudas, donativos, alimentações, enfim. Já tem sua ideia, ministro, como será o início dessa reconstrução? Começará por onde? Capital primeiro, interior? O senhor pode falar alguma coisa a respeito disso?
Primeiro, Antônio Carlos, realmente parabenizo não só os nossos empresários do Rio Grande do Sul, da Bahia, de Luiz Eduardo Magalhães, mas o Brasil foi muito solidário, né? O brasileiro é um povo que mais uma vez se mostrou o tamanho do coração, o tamanho, enfim, do carinho que o brasileiro tem e que na hora que a gente precisa, a gente de fato se une pelo país para a gente poder atender os irmãos, em especial os irmãos gaúchos, que sofreram tanto com essa tragédia que assolou o estado gaúcho. Dizer a você, Luiz, que na verdade o que nós definimos quais são as obras, né? Agora os projetos, agora toda a parte técnica precisa ser feito, o dever de casa tem que ser feito pelas prefeituras, pelo governo do estado. O recurso para que não haja nenhuma solução de continuidade, para que as obras não paralisem, Antônio Carlos, o que, é que a gente está fazendo? Nós estamos criando um fundo e esses recursos que eu falei aqui para vocês, esses investimentos, seja na drenagem, seja na contenção de encosta, perdão, eles serão depositados em um fundo para que o recurso esteja assegurado e, obviamente, que não venha a faltar nenhum centavo para que essas obras definitivamente sejam concluídas e que a gente possa entregar elas ao povo do Rio Grande do Sul. Esse foi o planejamento que nós adotamos. Nós estamos em diálogo constante com o governo do Rio Grande do Sul, com as prefeituras, para poder definir essas prioridades, as prioridades que foram apresentadas por eles, todas elas foram selecionadas, é bom que se diga isso, nessa área de prevenção, Antônio Carlos, para que a gente possa adotar. Fora as obras viárias que foram feitas pelo DENIT, pelo Ministério dos Transportes, e fora as outras obras também das seleções que foram feitas do novo PAC. Então, isso é uma prioridade para a gente entende a urgência disso para o Rio Grande do Sul, mas a gente já começa a perceber, Karim, os efeitos disso, né? Seja na questão de todos os investimentos que o governo federal tem feito no Rio Grande do Sul, só para você ter uma ideia, em recursos, né, chega a cerca de mais de 45 bilhões de reais. E aí você tem visto aí o crescimento da economia do Rio Grande do Sul, quer dizer, isso tem realmente a resposta na retomada dos empregos, na retomada dos investimentos. Então a gente fica muito feliz que essa ação que tem sido conjunta, né, do governo federal, do governo do estado e dos municípios, tem surtido efeito e eu acredito que o Rio Grande do Sul vai se levantar e ele que sempre foi grande, de um povo muito batalhador, eles vão conseguir superar isso com o apoio de todos os outros irmãos do país. A gente tem dialogado muito e a preocupação do presidente Lula com o Rio Grande do Sul tem se revelado muito importante nesse processo de reconstrução.
Dá tempo ainda para a gente dar um pulinho de volta em Minas Gerais, lá em Timóteo, lá com a Rádio Vox, Matheus Luan.
Perfeito. Ministro, voltando a falar sobre aqui o interior de Minas Gerais, a região leste, uma das atribuições do Ministério das Cidades é a mobilidade urbana, é a infraestrutura urbana. O Ministério das Cidades ele tem planejado aqui para essa região algum tipo de investimento? E se não tiver algum investimento planejado, como que as cidades dessas regiões, principalmente do interior dos estados, elas podem captar esses recursos e esses investimentos junto ao Ministério?
Sim, Matheus. Todas as regiões do Brasil que deram entrada em projetos, no caso aí eu falo do estado de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais sim teve, né? Nós lançamos o PAC, né? E no PAC tem 10 ações diferentes, né? Que vão desde abastecimento de água, você tem esgotamento sanitário, você tem a prevenção a desastres, que é a contenção de encostas, você tem a questão das obras de drenagem, urbanização de favelas, água rural, resíduos sólidos. Então você tem diversas frentes de regularização fundiária. Então você tem diversas frentes de investimentos espalhados pelo PAC e espalhados pelo Brasil. E obviamente que Minas Gerais não poderia ficar de fora, esse estado que é tão importante dentro da nossa federação. Como é que funciona isso, tá? Só para você entender, Matheus, o Ministério das Cidades, como eu disse ainda há pouco, ele não age de ofício. As prefeituras e os governos de estado precisam escrever. Então, quando você abre dentro dos programas do governo federal, você abre esses programas, as prefeituras têm que apresentar os projetos para que a gente possa fazer a seleção deles. O que a gente tem feito, Karine e Matheus, é priorizar os projetos que estão mais maduros, para que vire logo obra e que aquele recurso não fique paralisado. Então, o que a gente recomenda é que nas próximas seleções, já imediatamente, o governo do estado, as prefeituras, trabalhem logo nos seus projetos, porque ano que vem vai ter uma nova seleção. Sim. E a partir disso, se o projeto tiver, vamos dizer assim, robusto, se ele tiver início, meio e fim, se ele tiver bem qualificado, a gente vai sim selecionar esses projetos nessas 10 áreas que eu me referi ainda há pouco para vocês.
Nisso, fiquei curiosa aqui, enquanto o senhor falava, né? A gente falou bastante desse trabalho do Ministério de Contenção, desse trabalho de drenagem, de tudo que o Ministério das Cidades tem feito aí na infraestrutura das cidades. E eu fiquei pensando aqui, enquanto o senhor falava, que esses eventos climáticos, que o senhor também chamou a atenção aqui, que eles serão cada vez mais frequentes, mais fortes, né? Não dá para a gente dizer que o Rio Grande do Sul nunca mais terá uma enchente como essa, né? Não sabemos como será no ano que vem. Mas o que eu lhe pergunto é o seguinte: a partir desses investimentos que estão sendo feitos em costas, em drenagem, tudo que está sendo colocado de estrutura, o senhor acha que, se voltarem a acontecer esses eventos nessas regiões que já foram assistidas, atendidas, onde essas obras estão ocorrendo, o senhor acredita que o impacto pode ser menor ou não necessariamente?
Sem dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida disso, Carinha. Primeiro é importante que se diga, tá? O governo federal não faz obra. Quem faz a obra é a prefeitura, é o governo de estado.
Só empenha recursos.
Quer dizer, na verdade, o recurso é do governo federal. Sim. Então a gente dá o recurso para que o governo do estado, para que as prefeituras façam isso. É muito importante que eles finalizem logo esses projetos, para que esses projetos possam imediatamente virar obra. E virando obra, eu acredito sim que os impactos serão reduzidos. Por exemplo, anteontem, o presidente Lula ele fez, junto com o ministro Paulo Pimenta, junto com o ministro Rui Costa e com o governador Eduardo Leite, eles assinaram a manutenção do dique da região metropolitana de Porto Alegre. Então, só a manutenção do dique, Carine, já será um impacto muito grande. Se os diques tivessem eles, vamos dizer assim, tido manutenção, nós não teríamos tido esse alagamento que nós tivemos na região metropolitana de Porto Alegre. Se as bombas tivessem funcionado a contento, não teria tido esse impacto todo. Então, o que a gente quer, o que a gente deseja, é que... E aí eu não estou responsabilizando absolutamente ninguém. Sim. Porque eu acho que ali tem um problema grave. Porque lá atrás, quando ainda no governo Collor, essa responsabilidade deixou de ser do governo federal, não ficou claro de quem era essa responsabilidade no processo de manutenção disso. Por isso eu quero aqui deixar claro, até porque estamos num momento eleitoral, não quero responsabilizar absolutamente ninguém. Porque não ficou claro de quem seria essa responsabilidade. E isso e quando você não sabe quem é o responsável, esse filho não tem pai nem mãe. Então é importante que, a partir daí também, nesse processo, depois que o governo federal der os recursos, que fique claro de quem é a responsabilidade disso. Se vai ser o governo do estado, se vão ser um consórcio metropolitano, quem é que vai ficar responsável por isso?
E já está nos contratos, isso é definido.
Então, isso agora, obviamente, isso é uma decisão que precisa ser discutida com os entes. O que eu estou falando para você é que a gente, depois que a gente fizer essa manutenção, depois que essas obras forem feitas, nós temos que entender quem é que vai ficar cuidando delas. Senão, como eu estou falando, é um filho que vai ficar sem pai nem mãe. Até porque isso não abrange só um município, são diversos municípios que são atendidos pelo DIC. Então é muito importante ter clareza disso. Não adianta nada você atender um município cuida de uma parte, o outro não cuida da outra. Como é que fica essa? Então, como são municípios todos conurbados, precisa ter atenção relacionada a isso. Agora, esse é um ponto que eu acho que é um ponto central. Agora, a parte do governo federal, a parte do governo do presidente Lula está feita. O recurso será depositado, será colocado lá para que a gente, obviamente, possa fazer a manutenção disso e a gente possa evitar para que novas enchentes como essa não venham a ocorrer. O que eu entendo só que a gente precisa dar uma agilidade maior, que eu estou falando em relação à região metropolitana. Então, nós precisamos também cuidar do que está na serra. E aí a serra são essas obras de drenagem que eu estou me referindo aqui com você, que são esses 6,5 bilhões de reais, mais os investimentos que eu estou citando de contenção de encostas, tanto em Porto Alegre, que aí foi uma inscrição diligente por parte da Prefeitura de Porto Alegre, que fez o pedido e nós fizemos essa seleção, como também da Prefeitura de Santa Maria, que nós também fizemos essa seleção.
O senhor lembrou aqui a importância, né? Falou que o governo federal libera o recurso e aí a prefeitura, né, que executa a obra, né? Então, a gente lembrou aí o período eleitoral, então cabe à população também fiscalizar a qualidade dessa obra, né, ministro? É, ficar de olho no que está sendo entregue para que, né, ajude isso a funcionar, né? Como o senhor bem lembrou aqui, é muito importante o trabalho da população nesse aspecto também, né, ministro?
Sem dúvida, precisa... Todos os atores precisam estar participando. Mas eu acredito sim, viu? Eu quero deixar bem claro para você. Eu tenho convivido com diversas desses atores lá, sabe? O governador Eduardo Leite está muito imbuído nesse processo de reconstrução. Os prefeitos de Porto Alegre, de Canoas, enfim, todos os prefeitos lá com quem a gente tem convivido, a gente percebe claramente que todo mundo quer dar as mãos para poder fazer o processo de reconstrução do Rio Grande do Sul. Então a gente vai e o governo federal não vai faltar. O presidente Lula foi muito claro com todos nós. Quem perdeu suas habitações terá do faixa 1 e do faixa 2 vão ter suas habitações. No faixa 3 a gente se deu mais um subsídio, mais um financiamento. Então, Karine, a determinação do presidente Lula para a gente reconstruir o Rio Grande do Sul, e nós vamos juntos reconstruir o Rio Grande do Sul, seja do governo federal, seja o governo do estado e as prefeituras.
Ministro Jader Filho, muito obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade sempre com a gente. Obrigada por estar sempre aqui com a gente, prestando esclarecimentos e contas do seu trabalho à frente do Ministério das Cidades. Fique à vontade para se despedir.
Eu que agradeço, carinho, a você, a todo o time que faz aqui o Bom Dia Ministro. E também quero agradecer as rádios, né, espalhadas sempre aí pelo Brasil. A Rádio Vox lá, o Matheus, a Rádio Cidade lá em Luiz Eduardo Magalhães com Antônio Carlos, a Rádio Gaúcha Serra lá em Caxias do Sul com Alessandro Valim, ao Marcos Rodrigues lá em Maceió na Rádio Gazeta, ao meu amigo Nonato Cavalcante na Rádio Clube lá em Belém. Como eu disse pra você, eu já trabalhei na Rádio Clube lá, porque eu sou administrador de empresa, mas de coração eu quis ser jornalista. Então, eu trabalhei lá na Rádio Clube lá, na Rádio Nacional de Brasília com o Walter Lima, a Rádio Bandeirantes lá em São Paulo com Pedro Gambassi, a você, carinha, todo o time aqui do canal do Bom Dia Ministro, e dizer que eu estou sempre à disposição, e obviamente agradecer a você, nossos telespectadores e ouvintes que nos acompanharam durante essa uma hora aqui desse papo muito legal aqui com todos vocês. Muito obrigado.
É isso, foi ótimo. Eu também agradeço aos colegas e espero revê-los numa próxima oportunidade. Já faço o convite aqui. Bom dia, ministro. Hoje, em semana agitada, a gente teve ontem a ministra Marina, hoje o ministro Jader, e amanhã teremos aqui o ministro da Integração Nacional, Valdez Góes. Espero todo mundo aqui, os colegas, espero revê-los numa próxima oportunidade. Quem assina os trabalhos técnicos nossos pela rádio é Reinaldo dos Santos. A gente se vê então amanhã com o ministro Valdez, e você continue no canal GOV.